Olá, meus amigos, estamos aqui em mais um episódio do Fogo no Parquinho Podcast e estamos com uma convidada ótima, Bruna Andriotto. Para quem não conhece, ela começou no reality, no canal Me Poupe, e ela foi muito bem. Quem não sabe, vai e assiste sobre o que é o reality. E ela tem um quadro hoje no Me Poupe, de tão bem que ela foi, né, Bruna? Você é ótima. E ela tem um podcast e tem um quadro no canal. Então, Bruna Andriotto.
Olá, Eric. Oi, gente.
E aí? Bom, a gente não tá
Tudo
se
bom?
Vendo, né?
É. A gente não tá se vendo. A gente tentou fazer isso acontecer, gravar as telas, porém a gente ficou uma hora e meia tentando e a gente não conseguiu, mas a gente não desistiu e o Eric deu um jeito.
Exatamente.
Na gambiarra,
com
talvez.
Com muita garra. Foi na base da gambiarra, né?
É, o que dizer de um garoto que tá usando tênis pé? Você tá com tênis pé, né?
Sou.
É o rei da gambiarra. É o rei da gambiarra.
O microfoninho de tênis pé. A gente vai falar sobre o que, Bruna? Diga.
A gente vai falar sobre renda extra e empreendedorismo.
Isso, sobre o seu negócio e sobre o meu negócio, que são coisas diferentes.
Isso aí.
O seu é digital, o meu não é tão digital assim, não ainda.
Gente, pra quem não tá entendendo nada esse reality que o Eric falou, o que acontece? Eu sou a Bruna Andriotto, como ele disse, eu tinha uma dívida de 70 mil reais por puro descontrole financeiro. E eu me inscrevi pro reality Me Poupe, que é o reality da Natália Arcuri, a fundadora do canal Me Poupe. E como ele falou, meu desempenho no reality foi muito bem. Eu precisava fazer 3 mil reais de renda extra naquela época. Eu fiz 4 mil. A galera gostou de mim, de ver a minha saga, e eu comecei o quadro Te Vira Linda. E já faz, assim, quase 2 anos que eu venho tentando fazer várias coisas em relação à renda extra pra eu ganhar mais dinheiro. E uma delas, né, uma dessas tentativas deu muito certo, que é o que eu quero contar um pouco hoje. E também deixar claro que a gente, às vezes, não acerta de primeira. Isso é perfeitamente normal, né, Eric? Você... Como
Sim,
foi com
exatamente.
Você?
Então, eu antes eu não tinha ideia do que fazer. Eu só sei que eu não queria trabalhar pra ninguém. Isso era uma ideia que eu tinha. E eu tive recentemente. Só foi depois que eu concluí o meu ensino médio. Não, acho que bem depois. Quando eu tinha uns 21, 22 anos. Antes eu consumia muito conteúdo de empreendedorismo. Muito conteúdo mesmo. Em plataformas de podcast também eu ouvia muito, do próprio Jovem Nerd, que ele tem até um quadro sobre empreendedorismo, que vai, tipo, só os caras muito foda de empreendedorismo. O Flávio Augusto, ele acompanha todo o podcast, tipo, todos os episódios.
Caraca.
O próprio Flávio Augusto. Se a pessoa não sabe quem é Flávio Augusto, eu sinto muito por você, tá? Porque ele é o maior empresário brasileiro. Ao meu ver, eu não sei se em um números ele é o maior. É, exatamente.
Ele é bilionário, é um dos
primeiros. Sim, verdade, ele é bilionário. Ele é dono do Orlando City, dono da WhatsApp e de várias coisas aí, eu não sei mais do que. E, cara, como você ouve um cara desse...
Você sabe, né? Que ele vendeu
a
WhatsApp,
vendeu,
depois
vendeu.
Ele comprou de novo.
Até o Wizard ele se envolveu, né?
Ah, isso eu já não sei.
Acho que ele se envolveu no meio da Wizard também. E, cara, eu sempre via como empreendedorismo como uma coisa que não era pra mim. Eu sempre via e falava, mano, não é meu perfil. Eu não quero fazer isso porque exige muita coragem. E eu achava que eu não era corajoso. Sinceramente, eu não achava. E quando você ouve um cara desse e muita coisa de empreendedorismo, aquilo vai comendo sua mente e vai falar, cara, não é difícil, não é impossível. Você consegue, é só fazer. E, tipo, isso é o que todo mundo fala e eu tive que fazer na prática pra ver se era realmente isso. E, voilà, é realmente isso. É só você fazer. Mas não é só fazer. Igual o próprio diz, Flávio Augusto, que um burro com coragem é a pior coisa do mundo. Se você tem que ter o planejamento e ter a coragem, aí você consegue fazer as coisas bem. E eu só fui virar a chave de que eu queria empreender depois de muita decepção profissional em CLT. Que a própria Bruna também contou lá no reality, contou no, contando podcast direto, né, Bruna? Que o que mais traz a gente pro empreendedorismo é a decepção com CLT. Ser funcionário dos
Não.
outros e receber ordens.
Ah, não, também. Eu acho que não só a decepção, mas no fundo todo mundo sente no coração que quer trabalhar para algo maior e que quer fazer diferença na vida do outro e também quer fazer dinheiro, obviamente, né? Infelizmente, o modelo CLT, na maioria das empresas, não digo todas, eles moldam de um jeito o funcionário e a gente já é moldado, né? Desde sempre. Para crescer nesse sistema de acreditar que você vai trabalhar por X anos, depois vai se aposentar. E, por exemplo, o sonho de ser milionária, na verdade, sempre passou na minha cabeça, né? Distante. Mas nunca imaginei que era tão possível até eu conviver e começar a ouvir pessoas que chegaram lá. E aí é o que aconteceu com você, sabe? Tipo. Aí vai mudando a cabeça e você vai pensando, é possível. Só descontentamento com a CLT não mantém uma pessoa no próprio negócio. Eu acho que o senso de propósito e de, enfim, de vontade de fazer dar certo, de enriquecer também, não vamos ser hipócritas, que contribui bastante.
Sim, e até uma reflexão que eu tive esses dias, que a gente vê muito como ser rico algo ruim, tipo, querer ser rico ou realmente ser rico como algo ruim, tipo, como uma responsabilidade muito alta, como muito poder, e essas coisas não são ruins, cara. Não é ruim você querer ser rico. Não tem problema você querer ser rico, não tem problema nenhum. E no, muito no meu ciclo social, é visto isso, eu vejo muito isso. De que tem problema você querer algo maior. É, você é mal visto porque você querer algo maior. Você fica visto como o cara metido, ou o cara que quer fazer muita coisa, ou o cara que quer fazer tudo. E mano, não é errado você querer sair do seu padrão e fazer algo que te dá mais propósito, que eleva a sua autoestima, que te dá mais dinheiro. Então não tem problema nenhum. E da minha parte foi muito da frustração do que eu tava. Eu particularmente eu sou muito movido pela insatisfação. Eu só consigo melhorar muito quando eu sou muito chacoalhado, tipo, quando a vida te dá porrada. Então eu funciono assim. A vida me dá porrada, eu tô insatisfeito, eu ajo pra sair da insatisfação. E comigo foi assim. Aí eu comecei a acompanhar conteúdos de gente que não é empreendedora. Mas fizeram pequenos empreendimentos e fizeram o que eles queriam. Por exemplo, o canal Via Infinda, do Eliezer, ele é um viajante, ele é um mochileiro. E ele vive viajando. Tipo, ele não tem uma casa praticamente. Ele mesmo disse que praticamente não tem casa mais. E ele vivia viajando e eu sempre quis viajar, sempre quis viajar. E o que faltava era tempo e dinheiro. E quando você empreende, às vezes você pode ter esses dois. E ele
Com
mesmo,
certeza.
ele conseguiu dinheiro pra tirar passaporte, tirar visto, pra ir pra Europa, vendendo brigadeiro na rua. Ele vendia brigadeiro e conseguiu ir pra Europa vendendo brigadeiro. Aí eu tive essa ideia. Eu quero vender brigadeiro também. Só que eu não tinha coragem de vender brigadeiro. Eu era muito tímido. Eu ainda sou tímido, mas eu era extremamente tímido. E eu não tinha coragem nenhuma de sair pra rua pra vender alguma coisa. Então. Eu tive essa ideia e fiquei com essa ideia na cabeça por 2 anos, assim. E eu não fiz nada. Eu só tava com aquela ideia. E na minha vida particular, acontecendo aquelas insatisfações. Aí. Teve um dia que eu tive coragem. Eu arrumei uma namorada, eu fui com ela. E eu vendi na Paulista. Aí vendemos os brigadeiros. A gente conseguiu vender tudo. E eu me senti muito bem depois que eu vendi tudo. E vi que não era tão difícil assim. E eu superei uma timidez.
Vocês
Então, foi ali que
continuaram?
eu. Não, a gente só vendeu uma vez.
Por
Aí
quê?
eu fiquei com aquilo na cabeça. Porque eu não tinha, tipo, a coragem de ir todo dia. E eu tinha. Eu já trabalhava. Eu trabalhava. Foi num dia de folga que eu fiz isso. Que eu tirei essa renda extra. Foi como uma renda extra. e como um início de uma ideia. E eu queria muito fazer aquilo e a gente foi vendendo as coisas para juntar dinheiro e viajar. Que aquele era meu propósito, eu acabei convencendo ela, a gente ia juntar dinheiro para viajar. Só que com o brigadeiro a margem de lucro era muito baixa. Daí ela já fazia uns
Por
brownies, então
quanto
a gente.
vocês venderam cada brigadeiro?
Ó, a gente vendia um por 3 e 2 por 5. Brigadeiros normais. Tipo pequenininho, um brigadeiro
Entendi.
normal. E as pessoas compravam muito pela história. A gente falava que queria viajar e as pessoas compravam porque a gente queria viajar. Às vezes dava até um dinheirinho a mais. E ali
Sim.
ela tinha a receita de brownie muito boa, então ela quis fazer. Eu vendi a ideia para ela, tipo, falei pra gente fazer, vender os brigadeiros. Aí ela falou: não, vamos vender o brownie, que é melhor. Aí ela tinha a receita, a gente vendeu o brownie dela. Acabou que a gente terminou e tal, teve um monte de coisa. E eu continuei essa ideia de vender o brownie. Aí eu fiz a minha receita, fiz minha marca, resolvi tudo, troquei tudo, basicamente tudo. E fui mudando de ideia, nas pequenas ideias de procedimento, de tirar foto, de divulgação, de marketing. Então, eu acho que eu fiquei mais profissional com uma coisa que era só comandada por mim. Quando você tem uma ideia e você faz sozinho, quando você não precisa de aprovação de ninguém, eu acho que sai mais fluido e funciona melhor. Quando você empreende sozinho, eu acho que é até melhor, dependendo do que você faz. Claro que chegar num grau de trabalho, num grau de demanda, você precisa de mais gente. E acho que até sozinho algumas coisas é melhor você fazer. E você, Bruno, você já vendeu alguma coisa na rua antes do reality? Alguma coisa que você tinha ideia de fazer?
Nossa, isso é verdade. Na época da faculdade, eu vendia goiabinha, sabe? Goiabinha. Bom, na época da faculdade, eu não tinha dívida nem nada, mas eu queria fazer dinheiro extra. Aí uma amiga, ela vendia da faculdade mesmo, ela vendia goiabinha, me passou a receita porque é muito simples. Tem tipo três ingredientes, meu Deus, é muito fácil. Porque, né, não sou
Três
tão boa na
ingredientes.
cozinha, então. É, quatro. Ó, quatro ingredientes. Tá bom, cinco, tem cinco.
Ah, de três para
Cinco.
quatro para cinco.
Tá bom, ó,
Não,
tem
seis,
um,
vai.
dois. Não. Tem cinco ingredientes, ou seja, é muito fácil de fazer, né? Porque eu não tenho tanta aptidão assim, culinária.
E é muito
Mas.
gostoso, mano. Tudo que tem goiaba eu gosto.
Sério? É bem
Eu
gostoso
adoro,
mesmo. E
cara.
é um negócio que, tipo. Eu vendia, mas era bem baratinho assim. Eu colocava duas goiabinhas num pacotinho e vendia por R$ 1. Aí eu não dava pra
Um real
ganhar
só?
tanto na época. É R$ 1, na
Ah,
época
então
era
você
bastante
fez
dinheiro.
tipo.
É um
Na
pacotinho
época.
com duas. É, gente.
Ah, sim. Mas
Na época,
daí pra
eu
você
me
definir o
formei em
preço.
2012.
Ah, para,
Como que eu defini
2012 e
o preço?
8 anos.
Faz
Tipo,
tempo pra
você não
caramba.
definiu o preço, tipo, você falou, ah, vale R$ 1 e R$ 1. Você não quis calcular os
Não,
ingredientes, a
tinha
mão de
noção
obra e
de
balança?
precificação. Eu não tinha noção de precificação. Meninona de tudo, mais nova que você. E na época, e a minha amiga vendia por R$ 1 duas goiabinhas e eu também. Aí, só que, se liga
Ah,
nisso, eu
bom.
gastava R$ 16 para fazer a receita e ganhava 60.
60?
Tira os 16.
Caraca.
Então.
Então, basicamente, você fez o cálculo, sim.
Ah, sim, né? Eu tinha noção. Óbvio, não, tipo, eu não coloquei um preço irreal. Dos R$ 16 que eu ganhava, que eu gastava, eu ganhava 60. Não de lucro, né? De faturamento. De lucro dá o quê? 40
Sim,
e.
sim.
40 e quantos?
Não,
4.
mas é uma ótima margem.
Sim. Só que assim, era minha renda extra. E aí eu vendia no trabalho. Eu não sabia vender em outros lugares. Eu vendia na igreja e no trabalho. Igreja de trabalho, igreja de trabalho. E às vezes eu tirava, sei lá,
Doce
R$ 500 por
vende
mês,
muito bem
600
em
reais por
trabalho,
mês.
né?
Nossa, muito trabalho,
Era
vende
escritório?
demais. Era. Nossa, é telemarketing. Caraca, pensa. Um
Nossa,
negócio
vende
cheio, dava
muito
pra
bem.
vender muito. Inclusive,
Vende
tinha uma
muito bem
moça.
telemarketing.
tinha uma moça nessa época que ela vendia. Ela vendia, tipo, bombom, sei lá, morango com brigadeiro, beijinho de uva, essas coisas. E a galera encomendava lanchinho do café da manhã e ela levava os lanchinhos separado. Tipo, ela
Nossa.
fazia muito dinheiro só nessa brincadeira aí de vender as coisas no trabalho. Né? Porque ainda mais no call center que tem um montão de gente. Mas enfim, né? Aí isso faz
Sim.
tempo que eu vendi a goiabinha. Aí depois, na época do reality, eu não foquei tanto em vender doce nem nada. Eu fui mais vender as minhas coisas, porque eu era muito consumista. Mas durante essa trajetória, nesses 2 anos, tanto de renda extra que eu fiz, eu também fui vender brigadeiro na rua, em porta de bar. Inventei de vender ovo de Páscoa na Páscoa. E por aí vai.
E antes disso também, eu via muito conteúdo de renda extra e eu vi sobre revendas da China. E teve um tempo aí que eu comprei uns fones Xiaomi, que era a época que estava muito barato, os fones da Xiaomi. E foi na época que deu o boom daqui dos celulares da Xiaomi, que tinha até página de celular da Xiaomi, um monte de coisa. E a Xiaomi ficou muito famosa aqui. E era a época que você só comprava o celular da China. Só que eu não queria importar um celular da China, né? Porque o risco era muito alto e o valor também era muito alto, então provavelmente ia ser taxado. Então eu importava os fones da Xiaomi, que é um fone Bluetooth. Não é esse que eu estou usando, porque eu infelizmente perdi aqui em casa. Mas eu achava que era ótimo, eu comprei e eu vi que era ótimo, então eu revendi. E na época tava acho que
Boa.
R$ 70, eu vendia por 150 aqui. Então eu vendi umas boas unidades, acho que eu vendi uns 15. Só que
Nossa,
veio 3 com
arrasou.
defeito. Veio 3 com defeito. Daí eu desanimei, porque foram os 3 últimos. Aí os 3 últimos que eu tinha para vender deu defeito, aí eu tive que devolver o dinheiro e foi muito chato, muito chato. Aí o valor aumentou, porque o governo brasileiro também, né? Deu aquela. No governo brasileiro não, o dólar aumentou pra caralho. Então ficou muito caro. Acho que tá mais de 150 hoje. Então eu não conseguiria revender. Aí eu tive que parar. Aí foi nessa época que eu comecei a fazer os brownies. Então foi um pequeno empreendimento emendando no outro. Eu passei a vender os fones. Parei de vender. Vendi os brownies. Saí da companhia, da minha parceria. E fiz o meu sozinho. Então foi um empreendimento atrás do outro e consumindo muito conteúdo, cara. Muito conteúdo. É meio que né? Eu não gosto de falar que o YouTube é uma escola, mas é um lugar que te ensina muita coisa. E tem muita gente que sabe muita coisa. Tem muita gente. Eu não
Sim.
cheguei a comprar nenhum curso porque eu tava muito sem dinheiro. Senão, eu compraria curso e eu vi muita gente que tem resultado comprando curso. Você mesmo, né, Bruna?
Sim, e sobre isso que você falou do YouTube ser uma escola, gente, a gente está conectado todo o tempo. Então é muito legal você analisar quem são as pessoas que você segue. Vai te trazer algum conteúdo relevante para você aprender algo novo, para você fazer mais
Sim,
dinheiro.
Bruna.
Porque teve uma época que eu só seguia influenciadoras, ok, lindas, maravilhosas, só que elas despertavam em mim a vontade de gastar, porque elas faziam uma publi atrás da outra. Então, tudo eu achava que era necessário eu ter para me enquadrar e tudo mais.
É uma vida surreal, né? Também não tem como se acompanhar um ritmo desse.
Não, sim, e às vezes nem é tão verdadeira.
É.
Mas eu comecei a seguir pessoas que têm, aí tem uma vida assim surreal em relação a, são pessoas muito ricas mesmo, mas que compartilham muito conhecimento, que compartilham muita sabedoria. E nisso, minha cabeça ajudou no processo de mudar minha mentalidade. Porque assim, que nem quando o Eric estava falando sobre o modo que a gente acha errado enriquecer, como se os ricos fossem ruins, ou sei lá, enfim, como se fosse algo errado. E quando você mostra, às vezes, esse interesse, essa vontade para alguns amigos, quando você fala que tá em busca disso, as pessoas chamam você de maluco, de doido. Eu, quando participei do reality, eu me expus completamente, né? Porque
Sim.
escancarei minha vida para todo mundo e abri que eu tava lá toda lascada mesmo, fodida e mal
Isso que
paga.
deixa mais legal o reality, porque todo mundo quer transparecer que é perfeito, que não tem dívida, mas a realidade é muito diferente. Até você aprender as coisas, muita gente se ferra
Sim.
muito e tá se ferrando hoje, porque não expõe. Não expõe o que tá passando por problema e não quer resolver, porque não, isso não é um problema, não tem o que resolver. Mas
Sim.
não, você tem que aceitar o seu problema e resolver.
Exatamente. Ah, que mais? Que a gente tava até conversando outro dia que esses empreendedores grandes, principalmente o Pablo Marçal, ele fala que você é a média das cinco pessoas que você convive. Na verdade, não ele, acho que todo mundo, né? Tipo, isso já é
Eu já
mais
ouvi
que
muito
um.
isso.
É um clichêzão já, mas que é muito real. Então, além das pessoas que você segue, com quem você tá convivendo, e em relação à mudança pra mentalidade de enriquecer e tudo mais, vocês também têm que pensar assim. Você também tem que pensar assim. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais gente eu consigo ajudar. Então, não tem erro nenhum
Sim.
em querer mais, em querer mudar de vida, em querer fazer dinheiro e ajudar os outros. Só que a
E quando a
gente
sua
tá
bolha
nessa.
muda também. Ai, desculpa, Bruno, pode falar.
Não, pode falar.
E quando sua bolha muda e você começa a ver a mentalidade do pessoal que realmente tem dinheiro, é realmente enriquecedor, porque eu vejo muito que essas pessoas que têm realmente muito dinheiro, eles gastam com coisa que vão dar retorno para eles. E muitos livros que eu li, que eu escutei em audiobook, fala disso, que são livros de gente rica, que é o próprio dono do Pai Rico, Pai Pobre, o próprio dono do Pense e Mentalize, esqueci o nome. Mas esse pessoal, ele é muito rico, e quando você vê um conteúdo dele, não é só riqueza de dinheiro, a mentalidade dela é muito rica, pensa muito à frente, é muito diferenciado. Você acaba pegando esses trejeitos. E você acaba realmente mudando também. O seu conteúdo muda, o seu trabalho vai mudando, você vai querendo coisas melhores porque você passa a ter mais autoestima, porque é muito inspirador. Eu tinha muito preconceito com quem tinha muito dinheiro. E tem muita gente que acha que ter muito dinheiro também é muito desnecessário. Eu concordo em partes, mas a pessoa conquistou e ela tem uma mentalidade que consegue sustentar aquilo. E quando você vê isso, e quando você vê que a mentalidade pode ser igual, o resultado pode não ser o mesmo, mas certamente vai melhorar a sua vida. Porque você mesma também, né? Porque você saiu do reality e basicamente você não tinha conhecimento nenhum em finanças. Aí você começou a consumir o conteúdo. E você fez o seu infoproduto, né? Seu produto digital.
Na verdade, também o que pesava muito era a minha insegurança, né? Por mais que eu até buscava esse tipo de conteúdo, tinha alguns livros, na época só conhecia o Ser Base, mas eu me achava. Lembra quando você. Bom, a sua fala, quando você começou a gravar aqui, você falou que achava que empreender não era para você, você fala isso, né? E eu
Sim.
achava justamente a mesma coisa, que eu sou de humanas. E isso não é para mim, isso é para alguém que nasceu com dom, com isso, com aquilo. Pessoas falavam para mim, inclusive, que, ah, nada a ver, isso não é para você, você não. Enfim, e infelizmente eu por muito tempo acreditei nessa mentira, então por mais,
Sim.
eu evitava mesmo aprender mais porque eu
Eu
falava,
já
isso
ouvi
não é para mim
muitas
mesmo.
vezes que pobre não tem autoestima, e isso infelizmente é muita verdade. Pobre não tem autoestima.
Por quê?
Por conta do que o dinheiro oferece, porque a gente vive no sistema capitalista, não dá para
Ah,
você
não, mas
negar a
eu não tinha.
importância do dinheiro.
Mas a minha questão de autoestima não tem nada a ver com pobreza.
Não, eu também não tô falando que é isso, tô falando que geralmente o pobre não tem autoestima. E não ter dinheiro ajuda em tudo a não ter mais autoestima, entendeu?
Mas aí
Porque todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem seus problemas. E se você não tem o básico que seria dinheiro, você fica mais ferrado ainda.
Então, mas não era falta de dinheiro que me fazia ficar para baixo. Eu faltava dinheiro porque eu tinha esse comportamento para baixo, de insegurança,
Ah, entendi.
justamente por não confiar em mim, não confiar que eu era capaz. Tanto é que quando eu participei do reality, foi uma grande surpresa para mim o que aconteceu. Porque eu falei, ué, eu sou bom em algumas coisas. Por que que eu acredito que não? E aí você falou do infoproduto. Depois de 1 ano e meio, o que que eu reparei? Que, gente, hoje em dia uma galera tá fazendo muito dinheiro com a internet e monetizando de alguma forma, enfim, através dos meios de comunicação, porque realmente agora todo mundo pode ter seu próprio canal, todo mundo tem espaço para abrir a boca e ensinar alguma coisa, esse relevante na vida de outra pessoa, todo mundo tem a capacidade de influenciar, independente de número de seguidores. Só que a maioria não faz por insegurança, por vergonha, por medo do que os outros vão achar. E depois que eu comecei a trabalhar com comunicação, e eu comecei a ganhar alguns seguidores no Instagram e comecei a criar conteúdo para esses seguidores. Eu pensei, bom, depois também com uma conversa com a Nath, né? Eu falei, eu preciso monetizar de algum jeito. E eu queria arrumar uma forma de renda extra que não precisasse de mim todo o tempo, assim, que precisasse de mim, mas que eu tivesse menos esforço e que eu ganhasse mais. Então, eu vi o quanto todo mundo tem um curso, alguma coisa, um e-book. Aí eu tive a ideia de criar um planner financeiro.
E conteúdo vale muito dinheiro também.
Oi?
E conteúdo também vale muito dinheiro.
Com
Porque
certeza.
a pessoa, para ter aquele conteúdo, ela passou por muita coisa ou estudou muita coisa. E
Sim.
eu vejo muito esses cursos como realmente um conteúdo que você encontraria em livro. Porque as pessoas que fazem os cursos, pelo menos as pessoas que eu conheço que fazem cursos, elas leram muitos livros, estudaram muito. E basicamente te dá mastigado aquilo.
E
Então, ela perdeu
praticaram, no
tempo e
caso,
dinheiro.
né? Eles não só, tipo,
Sim,
leram e
exatamente.
falaram, eles viveram na prática. E a partir dessa prática que é tão atrativo você comprar algo de alguém. Porque você fala, ele praticou e
Isso.
deu
E a gente tá
certo.
falando. A gente tá falando das pessoas que fazem, né? Das pessoas que fazem. Porque
Sim.
tem muita gente que ensina o que não sabe fazer. Porque
Sim.
ensina a ficar rico e a pessoa fica rica ensinando a ficar rico. E não é assim que
Então,
funciona.
isso eu tomei muito cuidado desde o começo, assim, porque eu vi outras, enfim, participantes fazendo palestras sobre o empreendedorismo. E assim, gente, eu sei até onde eu posso pisar. E eu vou falando, à medida que eu aprendo algo novo, que eu vivencio algo novo, que eu venço uma nova etapa, eu falo disso. Eu nunca vou vender uma coisa que eu realmente não sou. Então, quando eu criei o Planner Financeiro, eu cheguei a ouvir, enfim, de um parente, que ele falou assim: nossa, quem você pensa que é para criar um planner financeiro? Você terminou de pagar a dívida por um acaso? Eu falei: tô quase terminando. Aí ele falou assim: tá, mas você tem formação em finanças para fazer isso? Só que tá, nesse planner eu coloco exatamente toda a minha vivência e o que eu vi que funcionou para mim. E eu sei que a maioria das pessoas que me seguem são pessoas que estão em dívidas ou que querem ganhar mais dinheiro de
Sim.
alguma forma e que não tem organização e planejamento. Então eu coloquei tudo isso, sabe? Eu não dei atenção pro que ele falou e realmente eu experimentei um pouquinho disso, dessa coisa de fazer algo apenas uma vez, né? Não gerou tanto esforço da minha parte. E a mágica é que ele se vende, né? Sozinho, porque o produto já tá pronto. Gente, a mágica do produto
E
digital é
também
esse.
não é muita ignorância falar que é, e é muita ignorância dessa pessoa que fala com você, que você não é formado em finanças, mas é uma coisa que são pequenas instruções. Não é uma coisa que vem de uma fórmula mágica de você vender, de você conseguir dinheiro. São coisas extremamente práticas. Toda semana, praticamente. Praticamente não, toda semana. Você e o canal Me Poupe dá meios da pessoa conseguir mais dinheiro em coisas práticas, em coisas que você consegue fazer. Coisas que qualquer um faz. Guardar dinheiro, como guardar dinheiro, como investir, como fazer renda extra, como fazer coisas que as pessoas conseguem que estão ao alcance. Porque eu mesmo vejo muito, já vi muito conteúdo, quando eu tava começando a pesquisar sobre investimento, de gente que tava investindo 100 mil, 200 mil, e aquilo não era para mim, sinceramente, porque eu não tinha
Caraca,
tudo aquilo
mas
de dinheiro.
hein? Eu
Não,
também
tem
não
muito
tenho toda essa
conteúdo.
ideia, não.
Ainda não. Então, falar muito do público baixo até o mais alto em questão monetária.
Sim, isso é
Aí.
sensacional. E assim, gente, a gente passa muito tempo no celular consumindo muito conteúdo. E como eu falei, eu acho que todo mundo tem a capacidade de ensinar algo. Inclusive, eu falo muito pro Eric que ele tem que explorar mais o digital se ele quer escalar o negócio dele. É tanto vendendo mais brownie quanto ensinando outras pessoas, né? Porque não ensinar outras pessoas a gerarem renda através do que ele faz. Então, acho, Eric, por favor, comece logo, né? Porque você já tá enrolando bastante.
É, porque eu mesmo eu tive a ideia de divulgar minha receita igual o Brownie do Luiz fez, porque o Luiz é um tem, mano, ele é uma referência muito grande para mim, o dono
Sim.
do Brownie do Luiz, que é o próprio Luiz.
Sensacional.
E ele tem uma temática muito boa de como que é, eu não sei qual que é a palavra, mas é muito inclusiva. Ele tem os programas de inclusão de ex-presidiário, ele emprega as pessoas que mais precisam. Então é uma coisa muito além do negócio. Ele fala que o negócio dele não é ganhar dinheiro e sim mudar vidas, né?
Mas porque quanto mais dinheiro
E
você tem, mais gente se ajuda. Tô dizendo.
Isso que ele fala. E eu queria muito fazer isso, só que eu ainda não tenho um poder para isso. E eu queria deixar minha receita aberta, porque eu realmente eu não tenho medo de saberem qual é a minha receita. E eu trabalhei muito nessa receita até achar a receita que eu queria, porque eu modifiquei tudo que eu podia da receita anterior que eu cozinhava. Então, foi uma coisa muito trabalhosa, que eu testei muitas vezes e que eu ainda testo direto, e eu vou ensinar alguém. Eu vou ensinar, e dependendo do conteúdo, vendo um curso, não sei. Veremos. Se a
Sim,
Bruna me convencer, talvez eu faça, né? Quem sabe?
começa talvez com um e-book de receitas e
É.
cria, enfim, cria um canal no YouTube, ensina uma receita, ensina todas, depois você vende o e-book completo com todas as receitas, mais dicas de como vender, mais dicas de como começar um negócio e vender por delivery, porque às vezes a gente acha que o que a gente sabe é básico, só que tem gente que não sabe, tipo, nada, então não é básico. É, o que
Realmente.
você sabe pode ajudar uma galera.
Realmente.
Então é isso.
Realmente. Eu sabia. Eu sempre fui muito meio nerdzinho de saber um pouco de cada coisa. E sempre no trabalho as pessoas me pediam uma coisa e eu falava que eu sabia fazer. E as pessoas ficavam impressionadas. Mas eu sempre achei, meu, não é todo mundo que sabe fazer isso, não é todo mundo que sabe mexer no Excel, não é todo mundo que
Pois
sabe trocar um chuveiro, não é todo mundo que. Tipo, umas coisas tão, pra mim, é tão básica.
é.
Mas se você for ver. Quem vende aquele conteúdo tem uma puta experiência e sabe fazer aquilo certo. Então, por que
Sim.
não você monetizar uma coisa que você sabe fazer? Você mesmo, você que tá ouvindo aí, você pode vender um conteúdo que você sabe fazer. Você sabe mexer, você é
Exatamente.
bom no Excel? Ensina Excel. Você sabe inglês? Ensina inglês. Cara, é tão simples.
E aí que tá, onde essa pessoa pode começar ensinando as coisas dela? Gente, cria um Instagram, começa a criar conteúdo nesse
Sim.
Instagram, e a partir disso, atraindo o seu público, você consegue monetizar. Não é, é a coisa mais simples do mundo? Não é, mas é possível. E também tem os sites de freela, né? Tem muitos sites de freelance que você coloca o que você faz, e a galera
Sim.
super tem uma super procura.
Fora que quando você ensina, você tá praticando e você também melhora quando você tá ensinando.
Super, com certeza.
Então é isso, né, Bruno? Divulga aí suas
É
redes
isso.
sociais pro pessoal te seguir, pro pessoal te conhecer
Ai,
melhor, acompanhar
gente.
seu conteúdo.
Pra quem quiser acompanhar mais dicas de renda extra, é só seguir no @bruandriotto. E se você quiser saber
Mega treinada, né?
sobre
Olha.
investimento, mega treinada, né? É fogo. Se você quiser dicas de renda extra, investimento, renda variável, aí é com a musa das finanças, Natália Arcuri, no canal Me Poupe, mas lá tem o meu quadro, o Te Vira Linda. É
E
isso.
o podcast também, né?
Ah, é. Se você quiser
Acho que
acompanhar no
para mim o podcast é o
podcast,
favorito. Eu gosto muito do podcast.
tenho. No podcast é mais uma. Porque é assim, gente, ó. No canal eu trato o Te Vira Linda, ele é sobre renda extra. E eu entrevisto algumas pessoas que também fazem muita renda extra. O foco é esse. No Te Vira Linda no áudio, que é o podcast, é muito mais a questão emocional da renda extra. Então eu falo sobre medo, sobre insegurança. Por exemplo, o último podcast que eu gravei, que saiu hoje, inclusive. Hoje não, né? Hoje, no dia que a gente tá gravando, ele é sobre as atitudes infantis que eu tinha antes da revolução financeira que aconteceu na minha
Sensacional.
vida. Então, é mais sobre isso, é mais o lado emocional. Aí tem também os textos no blog, que é sobre. Você tá sabendo disso, Eric? Que tem texto?
Não, não tô sabendo.
Chama Te Arrisca Linda. Tem em forma de texto e de vídeo, mas é no Facebook. E os textos é justamente, gente, simplesmente eu conto tudo o que já deu de errado nas rendas extras que eu fiz. Pra mostrar mesmo, sabe, a vulnerabilidade de tentar e ver que não é perfeito, sabe? Porque, querendo ou não, às vezes a gente mostra o melhor lado, ok, isso é legal.
Sim.
Mas mostra
E a
também
maior
parte
parte
do
é
perrengue.
fracassar, né, Bruno?
Oi?
O mais importante é você saber fracassar, porque o fracasso é muito fácil mesmo.
É verdade. Então é
Então
isso.
é isso, e se quiser me
Obrigada, né,
seguir,
pelo convite.
e para seguir eu, Bruno. Não, tô brincando. Se a pessoa quiser
Para
me
seguir o
seguir,
Eric, você vai no arroba Eric, o quê? Gomes?
ponto Gomes
Ponto
K.
Gomes?
Isso.
Não, fala aí você.
Eric.GomesK. E se você quiser ver os brownies bonitos, deliciosos, lindos, arroba
Que eu nunca
Dolchbergen.
comi.
Um dia você vai experimentar, te prometo.
Nem sei se é bom. Brincadeira.
DOLCEBEGEN. Tem um depoimento lá das pessoas que consumiram, então você pode ter uma ideia.
Então
Tem
tá bom.
vídeos sobre o preparo, como eu preparo eles. Tem um vídeo que eu falo também sobre a TPM, como o chocolate reage no organismo da mulher durante a TPM, as novidades, brownie de Red Velvet, enfim, tem várias coisas lá. Arroba Dotberg, arroba Eric.GomesK. E é isso. Gostou? Segue a Bruna, porque o conteúdo dela é sensacional. Me segue se você quiser, eu não sou tão sensacional assim. E é isso. Até a próxima.
Idiota.
Beijo, dá um beijo,
Tchau,
Bruna.
gente. Beijo.
Tchau. Você tá mandando um beijo pra câmera?
Tchau.
Tchau.